ZYJ284. É Paraná AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A É Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
É Paraná, eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui no programa de rádio da Mapar sobre o trabalho desenvolvido no Fórum Descentralizado da Cidade Industrial. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do juiz Felipe Forte Cobo, que atua na coordenação do Fórum do SIC. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito do tema que nós estamos discutindo hoje, participe ao vivo aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Você ouvinte pode fazer as suas perguntas também pelo nosso Facebook lá no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Felipe. Bom dia, doutor. Muito obrigado por aceitar novamente nosso convite.
Bom dia, Jéssica. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer conversar com nossos ouvintes. Fico à disposição sempre que for necessário.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia começar falando um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o funcionamento do Fórum Descentralizado da Cidade Industrial, quais são as competências do Fórum e as pessoas de quais regiões podem ser atendidas nele?
Ok, Jéssica. Na verdade, os bairros atendidos pelo nosso Fórum Descentralizado da Cidade Industrial são a própria Cidade Industrial, SIC, Augusta, Riviera e São Miguel. De acordo com o Censo IBGE 2010, isso dá mais ou menos uma população de 200 mil habitantes. As competências que a gente trabalha lá são basicamente o Juizado Especial Civil, o antigo Pequenas Causas, o Juizado Especial Criminal para os crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça, perturbação do sossego, desacato. Família, nós também fazemos família, causas de pensão alimentícia, divórcio, guarda e inventário. E também temos a competência de infância e juventude, que lida com as situações de proteção de crianças e adolescentes em situação de risco familiar ou vulnerabilidade social, né? É importante destacar, Jéssica, só o seguinte, com relação aos crimes de menor potencial ofensivo, que eu fiz menção agora há pouco, que são processados no nosso Juizado Especial Criminal, eles são apurados pelas polícias, né? Polícia Militar ou Polícia Civil. Então, na verdade, ali não é o primeiro ponto de busca de oferecimento de alguma notícia, de algum crime cometido, etc. Ali é onde nós processamos, né? Então, esses crimes são trazidos para nós por meio das atividades da Polícia Militar e Polícia Civil. E, da mesma forma, em regra, a questão da infância e juventude, ela vem para nós, geralmente, trazida pelo Conselho Tutelar. Então, são crianças e adolescentes que estão em situação de risco. Geralmente, a gente orienta, né, a primeiro se entrar em contato com o Conselho Tutelar, que tem uma função institucional justamente fazer essa tutela dessas crianças e adolescentes. E, geralmente, através deles é que a situação é trazida para o fórum. Claro, também nós temos no fórum Defensoria Pública e Ministério Público que podem colaborar, mas geralmente essas são as portas de entrada nessas duas áreas.
E doutor, essa demanda no fórum do SIC, ela é muito grande, e quais são as demandas mais corriqueiras que o senhor tem visto no fórum?
Bom, a demanda realmente é muito grande. Como eu lhe falei, nós temos uma população ali de aproximadamente 200 mil habitantes. Isso é uma população maior do que de muitas comarcas do estado do Paraná. Hoje nós temos um ajuizamento de 400 a 500 novas ações por mês, o que é um volume muito grande. Lá nós temos apenas um juiz, que sou eu nesse momento, né? E realmente é um volume muito alto de ações novas que entram todos os meses, na medida em que nós temos que processar essas, mais aquelas que já estão em trâmite, né? Em termos de ações mais corriqueiras, o que a gente verifica é que isso varia, né, de acordo com as competências que nós temos. Por exemplo, no juizado especial cível, né, antigo pequenas causas, nós temos muitas indenizações por descumprimento de contratos, locações, execução de cheques, outros títulos, discussão sobre inexigibilidade de dívidas, cadastros de proteção ao crédito, então inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, Serasa, SPC, né? Ações então, que visem discutir isso são as mais rotineiras no juizado especial cível. No GCRIM, nós temos, né, o juizado especial criminal, a perturbação de sossego, o desacato, a ameaça, como geralmente os crimes de menor potencial ofensivo que são processados lá em regra. Na área de família é muito comum ações buscando pensão alimentícia, divórcio, guarda, né? Seriam as mais tradicionais. E na infância e juventude, nós temos diversas situações de risco, né, em que a criança e o adolescente às vezes se envolve por eventualmente uso de substâncias entorpecentes, infelizmente, desarranjos familiares em que a situação da criança e adolescente fica comprometida, há um risco de integridade física, né? Há uma evasão escolar, um abandono, muitas vezes, por parte dos pais na adequada criação dessas pessoas que ainda estão numa idade que precisam de um acompanhamento mais próximo. E seriam essas as causas mais comuns.
Doutor Felipe, para os nossos ouvintes entenderem melhor esse assunto que são os fóruns descentralizados, eu queria pedir para o senhor explicar por que o Poder Judiciário do Paraná resolveu implementar fóruns como o do SIC, de Santa Felicidade, do Boqueirão, e quais são os benefícios para a população dessas unidades descentralizadas?
Na verdade, esse projeto do Tribunal de Justiça de implementar esses fóruns é muito louvável. Foi um projeto digno de realmente ser muito aplaudido pela sociedade, porque ele possibilitou uma proximidade do Poder Judiciário com áreas de grande densidade populacional, com grandes populações que se localizavam nas periferias da cidade e que ainda tinham como uma característica comum o fato de serem regiões de mais baixa renda. Então nós tínhamos uma população que era não só economicamente, em certa medida, marginalizada, mas também geograficamente marginalizada e, como consequência, distante do Poder Judiciário. Então a ideia de se levar esses fóruns descentralizados para essas regiões periféricas, onde nós temos grande densidade populacional e nós temos como característica econômica uma renda mais baixa do que as regiões centrais de Curitiba, a grande vantagem, o grande objetivo foi fazer um acesso à justiça efetivo, real, concreto, que essas pessoas não tenham que se deslocar, né, através de horas, às vezes, de transporte público para chegar nos prédios da justiça que geralmente ficam no centro da cidade, que eles tivessem algo mais perto dos seus domicílios, residências, às vezes até locais de trabalho, que nós também temos atividades comerciais sendo desenvolvidas nessas periferias, né? E por conta disso, as competências desses foros descentralizados foram competências desenhadas justamente para essas demandas mais características dessa população, que geralmente tem uma renda um pouco mais baixa do que a central e encontra mais dificuldade em ter acesso à justiça. Então é um projeto que visa realmente uma proximidade do judiciário com a população, acesso à justiça, são fóruns, eu poderia dizer, de cidadania. Eles levam cidadania, inclusão cidadã dessas comunidades que estão na periferia da cidade e que antes tinham, dentre tantas outras dificuldades, né, a própria dificuldade geográfica de chegar até o judiciário para aí sim exercer e concretizar o seu acesso à justiça.
E no último mês de junho aconteceu no SIC a sexta edição do Polo Avançado de Conciliação, uma parceria entre o Fórum Descentralizado do SIC, o Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito da Positivo e do Projeto Justiça no Bairro. Doutor Felipe, conta um pouquinho para a gente quais são os objetivos e como que funcionou na prática esse trabalho.
O objetivo é oferecer à população uma forma mais rápida e gratuita de resolução consensual de questões de família, como divórcio, pensão e guarda, dentre outras. Né? Pelo lado da universidade, a iniciativa aproxima alunos da prática jurídica, principalmente daquela voltada à resolução pacífica de controvérsias sociais, prestando um serviço de grande interesse público. Né? Na prática, os interessados no ajuizamento das ações judiciais buscam a assessoria jurídica gratuita do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade, e esse núcleo, né, os direciona para a via consensual, ao invés da litigiosa. Ao invés, então, desse núcleo, né, propor ações judiciais, ele tenta encaminhá-las, essas partes, para uma resolução consensual, mediante uma análise do perfil dos casos. Não são todos os casos que permitem isso. Sendo uma situação em que se identifica que é um caso de conciliação, o próprio núcleo convida a parte que seria contrária àquela que procurou o núcleo, né? Porque o núcleo ele é procurado por uma pessoa que quer algo em face de outra. Né? Então o próprio núcleo já procura essa outra pessoa, faz um convite para uma data, que é a data dos nossos mutirões, para então comparecer lá, e nesse dia nós vamos ter uma atividade de conciliação desenvolvida pelos alunos da universidade, sob a supervisão do núcleo de prática jurídica da universidade, ou seja, sob a supervisão dos advogados que trabalham nesse núcleo de prática jurídica, hoje coordenado pela doutora Thaís Lunardi, que é uma grande colaboradora nossa nesse projeto, com apoio da Secretaria da Universidade, né? E ainda com apoio da equipe da Justiça no bairro e a presença do juiz, que é a minha lá durante os trabalhos, né? A equipe da Justiça no bairro ela é muito importante porque ela disponibiliza um sistema informatizado para registro de expedição de documentos na hora necessários para a parte já sair de lá com tudo resolvido. Né? E também porque, como eles têm muita experiência em mutirões de conciliação, eles também ajudam nessa supervisão dos alunos e na orientação de como esses termos de conciliação devem ser conduzidos e redigidos para facilitar a execução judicial depois, porque há um trabalho de fundo jurídico que requer uma técnica jurídica também. Né?
O programa que é coordenado pela desembargadora Juici já funciona há mais de 11 anos, né, doutor?
Exatamente, é um excelente programa, é referência no país, é referência até mundial, ele é reconhecido até em outros países já do mundo, e ele tem um polo que fica constantemente funcionando hoje, permanente ali no centro cívico, né? Desempenho também atividades esporádicas em outras regiões, conforme a necessidade, os próprios juízos pedem ajuda a eles estão sempre à disposição, né? E nesse nosso caso, eles também colaboram junto com a Universidade Positivo e com o próprio foro, né, fórum da cidade industrial, que também coordena esses trabalhos, também ajuda. Aqui, na verdade, esse não é um trabalho exclusivo do Justiça no Bairro, esse é um trabalho em que eles vêm numa parceria com a gente, mas é um programa que com certeza é inspiração para nós.
E, doutor, o senhor diria para os nossos ouvintes que esse mutirão em específico, ele teve sucesso?
Sim. O sucesso é inegável, né? Nesse mutirão específico, nós realizamos audiências das 8 da manhã às 18 horas. E, no intervalo de cada uma hora e meia, nós conduzíamos 10 sessões simultâneas. Né? O nosso resultado ele foi de 79% de acordo. Como você mencionou, esse não foi o nosso primeiro mutirão. Em regra, os nossos mutirões, eles nunca contaram com um índice menor do que 70% de acordo. Né? E isso significa uma maior pacificação social, uma celeridade e economia para as partes e para os cofres públicos. Né? Porque o que acontece é que se nós não tivéssemos essa demanda por solução de conflitos sendo absorvida por esse núcleo, por exemplo, nosso, né, de solução consensual nesse nosso projeto em conjunto com a Universidade Positiva, a Justiça no Bairro, essas questões, essas demandas, elas se transformariam em ações judiciais, né, que teriam um custo para o Estado processar, porque o Estado tem um custo com os servidores públicos, salários de juízes, promotores, né? Eventualmente advogados públicos que a parte não tenha condições de pagar. E nós teríamos também a questão da própria parte, ter um tempo maior para alcançar o seu objetivo. O tempo da justiça, através de um processo regular, ele demora muito mais do que é uma tarde de acordo, como essa que nós tivemos. Né? Então, eu creio que seja uma situação em que todos ganham. Né? Ganha ganha a justiça, os cofres públicos, com economia de recursos, ganha as partes, que tem uma solução rápida, consensual, ali na hora. Também é um custo baixo, se tivesse que despender algo ali, não despenderam nada. Já saem com os documentos todos prontos e emitidos, na medida em que nós trabalhamos com esse sistema informatizado da JB, que permite isso, a Justiça no Bairro, né, que permite isso. E mais importante, Jéssica, é a cultura da conciliação, né? É a cultura da resolução dos problemas pelas próprias partes envolvidas no problema, né? Isso é que nós precisamos desenvolver mais. As partes e as pessoas na sociedade brasileira precisam perceber que elas, quando resolvem na forma consensual, elas trazem para suas mãos a solução do litígio, né? A solução da disputa, da controvérsia. São elas que estão, né, cedendo um pouco aqui, cedendo um pouco ali, elas estão construindo uma solução em conjunto para o problema, para a disputa que está permeando ali a relação delas. E isso é muito importante, porque isso significa, na prática, um empoderamento dessas pessoas, né, da sociedade civil, ao invés de eu simplesmente depositar a solução do problema num terceiro estranho, que é o juiz, que nunca viu as partes antes, não conhece os fatos, vai conhecer ali pela realidade fria, às vezes, do papel, né, ou mesmo uma audiência, coletiva de testemunhas, mas que não tem um conhecimento efetivo da situação, das capacidades, das relações e sentimentos subjacentes àquela disputa. Então, a tendência é que uma solução consensual seja, sim, não só mais rápida, mais econômica, mais efetiva, mas até mais justa, porque é dada pelos próprios interessados, né? E também a prática nos mostra que quando a solução é dada pelo acordo, as partes cumprem melhor as obrigações que elas assumiram, né? Quando é o juiz, que é esse terceiro estranho que vem, e eu costumo às vezes dizer de uma forma até enfática, que goela abaixo, coloca a decisão para todo mundo, né?
E alguém sempre sai insatisfeito.
Alguém sempre sai insatisfeito. 50% de insatisfação é garantida, né? Quando você não dá tudo que as partes queriam, aí está todo mundo insatisfeito, né? Porque ninguém ganhou 100%. Então, a tendência é que num cenário de decisão judicial exista mais resistência ao cumprimento, e aí surge a necessidade do juiz e judiciário vir novamente aí com a força estatal para cumprir, pegar bens, fazer a execução da decisão. Já na solução consensual, em regra, as próprias partes, né, por já sentirem, né, como participantes do processo decisório, se sentirem participantes da decisão, construíram junto a decisão, elas têm até uma questão, certa medida, moral, né, que as impulsiona a fazer um cumprimento voluntário, né? Então, o acordo, sob todas as óticas, ele tende a ser muito mais benéfico do que a decisão judicial.
Doutor Felipe, e no dia a dia do fórum, essa questão da prática da conciliação, ela tem sido estimulada também?
Sim, com certeza, né? Na prática da conciliação no fórum da cidade industrial, é uma prática que, na verdade, é o nosso norte diário, né? Nós temos lá o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, o CEJUSC, que conta com uma parceria não só com a Universidade Positivo, como conta também com uma parceria com a Faculdade Santa Cruz, por meio da qual nós permanentemente temos ali um atendimento às pessoas que procuram diariamente o fórum para ajuizamento de ações, para fazer o aconselhamento delas e orientação de que, se em caso elas prefiram tentar antes uma solução conciliada, né, o próprio CEJUSC, junto com a Faculdade Santa Cruz, vai designar uma data para que essa conciliação ocorra, vai fazer o trabalho de entrar em contato com a parte que seria a parte contrária de uma eventual ação ajuizada, né, para que ela compareça também nesse dia, e vai se tentar um acordo sob a supervisão de professores, né, e advogados do núcleo da Faculdade Santa Cruz e da nossa equipe do CEJUSC, né? E tudo isso sempre sob a minha supervisão também. Né? Eu sempre estou presente tanto no núcleo que nós desenvolvemos ali com a Universidade Positivo, né, nesse mutirão que nós fazemos de conciliação, quanto nas atividades diárias do fórum, nessa parceria que nós temos com a Santa Cruz, né? Então há sempre um acesso também muito direto ao juiz. Muitas vezes o juiz é indagado sobre qual solução ali seria uma solução que poderia ser oferecida às partes, isso de uma forma muito consensual. Ali eu não estou funcionando ainda como alguém que está julgando um processo, mas apenas como alguém que coordena um trabalho de orientação em conciliação para que as partes resolvam sem a necessidade de efetivamente transformar aquela controvérsia numa ação judicial, que aí vai exigir, em regra, advogado, vai demorar um tempo maior, nós vamos ter audiências, aí são audiências mais conflituosas, porque nós temos testemunhas, cada um dizendo mal da outra parte. Então, não é nesse cenário, é um cenário realmente de pacificação que nós trabalhamos. Então, a conciliação para nós, sim, é um projeto diário e que nós vemos desenvolvendo com bastante sucesso.
E o senhor tem sentido a população é mais receptiva para essa questão da conciliação, doutor?
Tenho sentido. Na verdade, a partir do momento em que a população ela é conscientizada das vantagens da conciliação, porque a questão toda é explicar para a parte que a conciliação não é uma forma de afastar o judiciário, afastar a justiça, criar um empecilho a mais. Agora eu tenho uma fase anterior, eu sou obrigado a tentar conciliar. Não é para dificultar, é para facilitar. Ela precisa dessa compreensão. Quando a gente tem essa conversa, então, e passa essa compreensão, olha, aqui quem está decidindo é você, está nas suas mãos, você está construindo na medida do que você pode. Isso é melhor do que o juiz trazer uma decisão que a gente não tem muitos parâmetros para saber como que vai ser essa decisão. E vai ser, como eu disse, né, brincando aqui, goela abaixo de todo mundo. Então, quando a gente explica a questão da execução voluntária, né, do cumprimento voluntário quando é feito por acordo e necessariamente quando nós temos uma provocação judicial e uma decisão judicial, isso busca uma execução depois judicial, acaba ensejando uma execução depois judicial, que de novo é mais demorada, é mais difícil às vezes de se lograr o sucesso que se busca. Então, quando a gente faz todo esse trabalho de conscientização, as partes ficam bem receptivas e tendem. E especificamente na área de família, a conciliação é muito importante porque os conflitos de família, geralmente, eles não se resolvem num único momento, numa única disputa. Então, por exemplo, eu tenho uma situação de guarda, né? Se essa guarda decidida de forma judicial, o pai e a mãe continuam sendo pai e mãe, embora a guarda tenha ficado com um ou com o outro. E ao longo da vida dessa criança ou adolescente, a tendência é que eles tenham novas divergências no futuro sobre, né, os futuros dessa criança e esse adolescente, onde estudar, ou mesmo, né, a necessidade da pensão mensal, quanto que seria essa pensão. Ou seja, não é um conflito que ele acaba num determinado momento, ele é um conflito que se prolonga por todas as vezes a vida daqueles participantes daquela relação. Então, é importante a cultura da conciliação para justamente conscientizá-los de que eles têm que ter esse controle sobre as suas vidas e a solução dos seus litígios, porque esse não vai ser o primeiro nem o último, e caso contrário, nós teríamos que ter o judiciário sendo chamado a cada vírgula sobre, né, o que a criança vai comer, que curso que ela vai fazer, onde que ela vai estudar, né, o que não é interessante. Na verdade, isso acaba sendo um empecilho na vida de todas as pessoas daquela família. Então, é importante a conciliação, não só para resolver o caso específico que nós estamos tratando, mas para criar essa cultura de solução, principalmente em questões como família, que eu coloquei, que tem sempre uma relação subjacente muito mais complexa, né, e a potencialidade de novos conflitos, criar essa cultura das próprias pessoas se resolverem, acharem a solução para os seus conflitos.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o juiz Felipe Forte Cobo, diretor do Fórum Descentralizado da Cidade Industrial. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes agora, quais são os projetos do Fórum do SIC que o senhor destacaria?
Como eu lhe disse, o enfoque maior do Fórum é estimular e oferecer serviços para autocomposição, né? Seja através do SEJUSC, que é o nosso Centro Judiciário de Solução de Conflitos, né, diretamente, seja através das parcerias que nós temos feito, né, inclusive com a Universidade Positivo, com a Faculdade Santa Cruz. Nós também temos parcerias com a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, na área psicossocial. A médio prazo, né, o que nós pretendemos é investir em parcerias com outras áreas do saber, né, como mencionei até agora a parceria que nós temos, né, com a Pontifícia Universidade Católica, uhum, na área psicossocial, a fim de trabalhar a solução consensual para casos mais complexos, como alienação parental, que às vezes dependem de uma interdisciplinariedade, que a gente chama, né? Ou seja, a questão ela não é resolvida somente sob a ótica da aplicação do direito ou jurídica. Ela demanda, às vezes, uma análise da complexidade das relações, uma análise sob uma ótica mais psicológica, às vezes, dos envolvidos, né? E nós temos buscado isso como projetos atuais e futuros, né? Nós temos, por exemplo, também um outro projeto, que é o projeto de uma oficina de guarda compartilhada, em que nós, uhum, procuramos orientar as partes sobre as responsabilidades da guarda compartilhada. E isso é feito, francamente, às segundas-feiras, a partir das 13h30. Nós estamos agora em um período de recesso, digamos, pelo mês de julho, férias escolares, mas a partir de agosto nós voltamos com esse programa, né? Então, a partir das segundas-feiras, às 13h30, nós temos essa oficina que discute com as partes as responsabilidades da guarda compartilhada. Não é, como eu estava dizendo, né, uma questão jurídica, é uma questão de conscientização para uma harmonização na vida desse, por exemplo, casal, em regra é essa situação, né, uhum, que agora se vê divorciado, separado, mas que possui essa responsabilidade comum, que é essa criança, adolescente ou crianças e adolescentes.
Doutor, acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes que moram no SIC quais documentos eles precisariam levar até o fórum para serem atendidos. E o que precisa? RG, comprovante de residência, por exemplo?
Sim, na verdade, os documentos a serem levados, os básicos, né, seriam os documentos de identidade, o comprovante de residência, né, até, uhum, para verificarmos a competência do próprio fórum descentralizado, que somente atende a esses bairros que foram mencionados, né? E, eventualmente, os outros documentos que a parte entender necessários para comprovar as suas alegações, né? A parte vai procurar o SIC ali para, eventualmente, o ajuizamento de uma ação discutindo guarda, vai precisar levar os documentos da criança, vai precisar, uhum, né, se for divórcio, sua certidão de casamento, os documentos que aí são os necessários a depender do que a parte está buscando lá no fórum. Eu quero discutir no juizado especial cível um cheque que não foi pago, ele levou o cheque, etc., né? O contrato, se tiver um contrato, um negócio que foi feito com a parte contrária e que agora se busca cobrar a dívida, aí teríamos que levar também, a parte seria aconselhada a levar, né?
Doutor, outra questão que eu acho que também é importante a gente destacar para os ouvintes é que o atendimento no fórum é gratuito. E mais uma dúvida muito frequente é em quais situações é preciso contratar um advogado. Como é que isso funciona?
O atendimento no fórum gratuito, digamos, seria o atendimento para prestar, né, esclarecimentos, tirar essas dúvidas que eventualmente a parte tenha, né, uhum, sobre como propor a ação, encontrar um advogado. Nós temos, claro, esse trabalho é um trabalho gratuito, mas a ação judicial em si, se a parte tiver que propor uma ação judicial em si, ela nem sempre é gratuita, né? Nos juizados especiais cíveis, pequenas causas, sim, por determinação legal, né, essas ações são gratuitas e até 20 salários mínimos a pessoa pode comparecer no fórum sem advogado. Nós temos um setor ali com servidores que vão tomar por escrito, né, qual é o caso que a pessoa está apresentando, e isso vai ser encaminhado para o juiz processar e julgar. Acima de 20 salários mínimos, mesmo se tratando de pequenas causas, é necessário um advogado. Uhum. Tá? E aí esse advogado, a parte em regra tem que contratar, e ela está dispensada de contratar se ela comprovar que ela tem necessidades econômicas, ela vive uma situação em que ela não pode contratar esse advogado sem prejudicar o seu sustento, né? Então, aí, comprovando essa situação, a gente chamaria até de miserabilidade, ela tem acesso à assistência judiciária gratuita. E nesse caso, sim, nós temos uma defensoria pública dentro do fórum, né? E existem também núcleos jurídicos de diversas universidades, não só as com que a gente trabalha, mas outras universidades que também prestam serviços de advocacia gratuita, né? Na família, já sempre, não importa o valor da causa, é necessário um advogado, né? Uhum. Claro, se a solução for litigiosa, né? Se a solução for uma solução consensual, aí até por esses nossos convênios nós conseguimos com as práticas, os núcleos de práticas jurídicas que são parceiros nossos, né? A formalização do acordo, e aí um advogado desse núcleo geralmente já propõe a ação sem custo nenhum para a parte e já resolve a situação. Mas se for litigioso, aí em regra é necessário um advogado, contratação de um advogado, que se a parte tiver condições ela vai ter que arcar com isso. Se ela não tiver, ela tem que procurar esses outros serviços, né, assistência judiciária da Defensoria Pública ou de outras universidades para ir patrocinar essas causas.
Doutor Felipe, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor como que tem sido essa experiência como magistrado para o senhor de conviver mais próximo com a comunidade. É gratificante?
Sim, sim, ela é muito, muito gratificante, Jéssica, porque na verdade é o direito vivo, né? É nós verificarmos a solução para as angústias, para os conflitos que as partes têm, que as pessoas têm, né? Uhum. De forma muito próxima, e partes e pessoas que, como eu disse no começo do programa, estavam distantes, em certa medida, economicamente, geograficamente, de uma solução judicial para os seus problemas, né? De uma orientação judicial, quer seja através da conciliação, por exemplo, ou uma decisão efetiva, caso o juiz venha decidir o caso. E isso é muito, muito gratificante. Muito gratificante fazer parte de um processo de pacificação, inclusão social e cidadã dessas populações que vivem nesses nossos bairros atendidos, né? E eu só tenho a parabenizar o Tribunal de Justiça pela criação desses foros descentralizados. Espero que continue criando tantos quantos necessários para a inclusão da nossa sociedade no acesso à justiça.
Doutor Felipe, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Ok, muito obrigado, Jéssica. Fico à disposição. É um prazer falar com você e com nossos ouvintes. Um bom dia a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos, um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
AM 630, a serviço da comunidade.